Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 5 de outubro de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi. Como que é que vocês estão, hein, pessoal? E dona Sônia, tá bem?
Bem, como sempre. Obrigada por perguntar.
Já entramos, como a senhora adora falar do tempo, né? Entramos aí no último trimestre do ano.
É.
E olha, o reloginho anda acelerado pra vocês também, será?
Ai, com certeza, Everton. Ou será que essa sensação de passagem do tempo é algo assim muito relativo, hein?
Relativa, talvez, né?
Mas sabe o que me deixa assim bem intrigada, Everton?
O quê?
Olha só, hoje em dia a gente tem várias ferramentas tecnológicas que, em teoria, nos fazem ganhar tempo, concorda?
Concordo.
Então, por que é que eu tenho essa sensação de que estamos com cada vez menos tempo para coisas simples, como, por exemplo, admirar a lua, ver o nascer e o pôr do sol, ou simplesmente procurar trevos de quatro folhas no campo?
Ah, nossa, eu tenho tempo para tudo isso.
Mentiroso!
Todo dia eu vejo o pôr do sol.
Gente, mentira, mentira. Que
eu procuro folhas, trevo de
quatro
folhas.
Ele nem tempo para responder mensagem ele tem, de tanto que ele trabalha.
Ai, meu Deus,
enfim.
Olha. Mas quem sabe, dona Sônia, num futuro aí próximo, assim, muito próximo, né? Os robôs autônomos passarão a trabalhar por nós. E assim a gente finalmente vai ter mais tempo livre, hein?
Olha, e essa foi uma das perguntas, né, que eu fiz a um especialista em inteligência artificial. Vejam só. Eu conversei com o Juan Pablo Boeira. Ele é expert em projeção de cenários futuros de inovação com IA. E esteve de passagem pelo Japão.
Ah, legal. Vamos ouvir, então.
Vamos nessa. Juan Pablo Boeira, seja muito bem-vindo ao nosso Ponto de Encontro. E para provar que você não é um robô, tá? Guiado por inteligência artificial, diga um alô bem humano para nossa audiência. Se apresente, por favor.
Olá, então, caros seres humanos do futuro. Aqui, então, é o Dr. Juan Pablo Boeira. Eu sou doutor PhD em inovação e pós-doutor em inteligência artificial. E para mim é uma super honra ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
Ah, o prazer é nosso, Juan. Bom, primeiramente, vamos contextualizar a sua visita ao Japão. É a primeira vez que você está vindo, né?
Primeira de muitas, pode ter certeza.
Ah, sim, sim. Sempre tem que repetir. Eu fiquei sabendo que você veio especialmente, né, entre outras coisas, para visitar a Expo Mundial, né, de Osaka. E de olho aí nas inovações tecnológicas que estão sendo apresentadas. Então, e aí? Qual foi a impressão, hein?
Olha, a impressão é das melhores possíveis.
Ah.
Né? Ou seja, a gente teve a oportunidade de ver nos mais de 158 pavilhões
Isso.
de toda a feira.
Uhum.
Nós fizemos durante 5 dias, nós conseguimos fazer de forma muito focada 69 pavilhões.
Olha!
É. Então, basicamente, o que a gente percebeu, né? Que países como Japão, né? Ou seja, o hemisfério, se a gente pegar o Oriente como um todo, mais Europa e mais América do Norte, tem uma visão muito clara do que esses países pretendem para os próximos 5 anos, pelo ponto de vista de tecnologia, de inovação, e de sustentabilidade e de responsabilidade social. Basicamente, o que ficou muito claro para mim? Ter bons produtos e bons serviços, todo mundo tem que ter. Senão, nem desce para o play para brincar. O grande diferencial daqui para frente vai ser como as empresas e governos elas vão ter que devolver para a sociedade, em benefício coletivo, o que a sociedade dá para essas empresas consumindo delas.
Certo. E o que você viu faz jus ao tema, né, desse evento da Expo, que é projetando a sociedade do futuro para nossas vidas?
Sim, eles falam muito, né, praticamente todos os 69 pavilhões que nós visitamos, fala muito no conceito de sociedade 5.0 e de sociedade 6.0.
Isso.
Né, que é uma sociedade hiperconectada de forma hiperpersonalizada. E, logicamente, através da inteligência artificial e, muito em breve, usando aí o 6G, IoT, né, ou seja, Internet das Coisas, tudo isso sendo turbinado pela computação quântica.
Certo, certo. E de um modo geral, né, e em particular no Brasil, qual seria a maior lacuna, na sua opinião, entre o potencial que é prometido pela IA e a realidade, né, hoje dentro das empresas?
Bom, hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, pesquisa recente de 15 dias, mais ou menos, há 15 dias foi feita essa pesquisa, hoje, na média, 22% das empresas no Brasil estão usando inteligência artificial de forma relevante. O que significa usar a IA de forma relevante? É usar para basicamente 5 questões. Primeiro, melhorar a velocidade nos processos das empresas. Segundo, trazer mais acurácia na análise de dados.
Uhum.
Terceiro, trazer mais escalabilidade nas entregas. Então, se a gente tem essas 3 primeiras questões, automaticamente, por consequência, a gente consegue reduzir custo e, por consequência, a gente aumenta margens. Então, no final do dia, para que a inteligência artificial está sendo usada não só no Brasil, mas nas empresas do mundo inteiro? Para trazer eficiência operacional, que é, hoje, o principal indicador de qualquer negócio, porque se uma empresa tem alta eficiência operacional, automaticamente isso impacta onde? No EBITDA da empresa. Isso impacta no EBITDA da empresa, impacta no valuation da empresa. Então, é por isso, inclusive, que está começando, as empresas vão começar a ser avaliadas por um índice chamado índice AIA, que é o índice de adoção de inteligência artificial. Então, quanto maior for o índice AIA das empresas, significa que mais eficiência operacional tem. E como que nós, especificamente, na minha empresa, a gente atua para contribuir para as empresas? Com a implantação da ISO 42001, que é a ISO da inteligência artificial, que é uma ISO muito nova, que ela foi criada, uma norma internacional, criada aí em 2023.
Certo, e essa medição já está sendo feita, então, no Brasil?
Sim, hoje, a maioria dos meus clientes, hoje, o meu principal foco é preparar as empresas para elas receberem essa certificação internacional da ISO 42001.
Ah.
Por quê? Porque, basicamente, daqui para frente, o que vai ser muito importante? Grandes corporações só vão fazer negócios com empresas que tiverem a ISO da inteligência artificial. Porque aí é a garantia da empresa usar com governança, com compliance, com cibersegurança e com ética a inteligência artificial.
Bom, então já não vai ser nem mais uma opção, vai ser tipo uma obrigatoriedade, né? Você
obrigatoriedade.
Tem que usar a IA. E a IA, na sua opinião, Juan, pode ser usada para elevar as habilidades dos funcionários em vez de apenas substituir as tarefas?
Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que a inteligência artificial, eu faço um paralelo com a internet. Se nós voltarmos 30 anos, se a gente chegasse para as pessoas e perguntasse o que é uma URL, o que é um www, o que é uma caixa de entrada, as pessoas não saberiam dizer. Hoje, qualquer pessoa sabe o que é isso. Por quê? Porque as pessoas já aprenderam a linguagem da internet. As pessoas já têm um letramento em internet. Hoje, quem não sabe, por exemplo, mandar um WhatsApp, procurar uma informação no Google, por exemplo, não é que perdeu o emprego para a internet. Basicamente, não está mais habilitado a viver nesse mundo.
Uhum.
Com a inteligência artificial, é a mesma coisa. Não é que a inteligência artificial ela vai roubar os empregos dos humanos. Basicamente, o que acontece? Quem não dominar a IA, basicamente, não estará habilitado para viver nesse mundo. A diferença é que não vai levar 5 ou 10 anos, como foi o processo de letramento na linguagem da internet. A gente vai ter mais 2 ou 3 anos no máximo. Então, o que a gente precisa entender? Que a inteligência artificial tem que ser usada como uma extensão das habilidades humanas. E aí, basicamente, quem vai ser substituído, vai ser substituído por quem usar IA, e não especificamente pela IA, pelo menos por enquanto.
Ah, certo. E supondo, então, né, que num futuro bem próximo o mundo será impulsionado por IA, praticamente, que tipo de habilidade humana, né, você acha que terá maior valor e deve ser assim estimulado desde já, nas crianças principalmente?
Ótima pergunta. Hoje, o principal questão não seria uma palavra só, mas basicamente é senso crítico.
Difícil isso, hein?
Senso crítico, por quê? Porque a gente, A gente tem que levar em consideração que a inteligência artificial, pelo menos no tipo de tecnologia que nós temos hoje, ela não tem compromisso com a verdade.
Sim.
Ela tem compromisso com a resposta. Quando ela não sabe a resposta, ela inventa. Então, nós temos que ter senso crítico para entender se aquela resposta ela faz sentido. O segundo ponto é repertório e cultura. As melhores pessoas hoje que trabalham com inteligência artificial no mundo são pessoas com muito repertório, com muito capital cultural, muito capital intelectual, muita experiência de vida, porque aí elas vão conseguir fazer, elaborar questões mais inteligentes para as inteligências artificiais. Por exemplo, aí trazendo a questão, o paralelo com as crianças. Se a gente chegasse há um tempo atrás para o Google e perguntasse, liste ou mostre imagens de elefantes menos elefante cinza, o Google não ia entender, uhum. Ele ia trazer elefante cinza.
Uhum.
Então a gente teve que aprender a fazer perguntas muito rasas e simples para o Google trazer as respostas que nós queríamos. Hoje, com a inteligência artificial, é exatamente o contrário. Ela exige que a gente faça perguntas cada vez mais inteligentes e, por consequência, isso nos obriga a gente a raciocinar mais, porque quanto melhor for a pergunta, quanto melhor elaborada, quanto mais detalhes for colocado na instrução ou no prompt, como a gente chama, uhum. Melhor serão as respostas.
Existe aí também a questão do controle, manipulação de informação, e é difícil desenvolver o senso crítico num, né, num ambiente assim,
exato,
controlado, não é?
A grande questão que separa hoje os humanos da inteligência artificial é a consciência. Então a gente fala que hoje a gente está vivendo no primeiro nível da inteligência artificial. Tudo que existe hoje está dentro do que a gente chama de inteligência artificial shallow ou narrow, que é a inteligência artificial limitada ou rasa. Acredita-se que entre dezembro de 2025 e março de 2026...
Tá aí.
A gente já evolua para um próximo nível de inteligência artificial que a gente chama de AGI, ou inteligência artificial geral, que aí basicamente ela vai aumentar cerca de 900 vezes o potencial de inteligência que tem hoje, o melhor modelo de inteligência artificial que existe. E eu estou falando hoje de cerca de mais de 15 mil modelos de inteligência artificial que existem no mundo, e todo dia são lançados novos modelos. E entre outubro de 2027 e 2029, a gente evolui para o terceiro nível da inteligência artificial, que chama superinteligência artificial, que aí é o estado da arte da inteligência artificial. Então, provavelmente, todos os limites que a gente acha que a gente tem, a partir de 2029, a gente não terá mais com as evoluções da inteligência artificial junto e com a computação quântica.
Uau, mas é fantástico isso, né? Bom, então supondo, né, que isso de fato vai acontecer, qual seria a inovação impulsionada por IA, que hoje a maioria das pessoas ainda acha que é ficção, mas que na sua opinião daqui a 5, 6 anos vai estar ali, ó?
Olha,
acessível para todo mundo.
Esse é um ponto importante, né? Como toda tecnologia, a diferença para o bem e para o mal é a forma como a gente usa. Então, por isso que o primeiro requisito, quando a gente vai implementar a ISO 42001, que é a ISO da IA, é a construção do código de ética de uso da inteligência artificial. Porque, basicamente, assim como as pessoas podem usar para coisas boas, a gente precisa criar artefatos e artifícios para bloquear mal usos da inteligência artificial. Mas basicamente, quando a gente pega inteligência artificial atrelada à computação quântica, a gente vai conseguir fazer em segundos um remédio, em segundos uma vacina. Eu estou falando segundos, né? Eu não estou exagerando, serão em segundos mesmo. A gente vai poder criar soluções muito rápidas para problemas. E é nesse sentido que a gente precisa focar hoje. Né? Ou seja, quando a gente vai construir um projeto de interação humano-máquina, um projeto de inteligência artificial, a gente fala, né, tecnicamente, num projeto de interação humano-máquina. Por quê? Porque é como que a gente vai conviver com as máquinas num futuro muito próximo. Eu não estou falando daqui a 10 anos, 3 anos, no máximo. Por isso que o próprio Asimov, ele criou as 3 leis da robótica, mais a lei zero, para ajudar com que a gente, quando, no momento que a gente construir um agente de inteligência artificial, por exemplo, ou um assistente, ou um projeto, ou um sistema, a gente observe como que a gente constrói isso basicamente com governança, com compliance, com cibersegurança e principalmente com ética. Porque é isso que vai separar o que vai dar certo para a humanidade usando a IA ou possíveis problemas que a gente possa vir a ter.
Então, justamente essa questão da regulamentação. Qual é a sua visão sobre essa questão e como, né, essa regulamentação, a aplicação da IA, ela pode moldar, né, ou restringir aí o futuro das inovações?
Ótimo. A gente, como tudo, né, ou praticamente tudo na vida, a gente precisa ter algum tipo de regra.
Uhum.
Né? Se for tudo solto, as coisas elas não funcionam. Então, eu sou totalmente a favor de regulamentação do uso de inteligência artificial, desde que estas regulamentações sejam feitas por pessoas que entendam de inteligência artificial.
E aí é que mora o perigo, não é?
E aí é que mora o perigo, porque hoje a gente vê em muitos locais que são feitas por pessoas que muitas vezes não têm uma convivência no dia a dia, né, e de uso de inteligência artificial e de entendimento profundo para isso. Então, é a mesma coisa como pedir para eu, que sou uma pessoa da área de tecnologia, fazer uma cirurgia de uma pessoa. Eu, por mais que eu use a inteligência artificial para me ajudar e me falar tudo sobre como fazer uma cirurgia, eu não vou ter a habilidade correta porque eu não tenho experiência. É a mesma coisa. Não pode ser simplesmente um parlamentar sem o uso e o auxílio de pessoas capacitadas para isso, para criar as regulamentações.
Certo. Será que daqui a algumas décadas, daqui a poucos anos, né, pelo jeito que você está falando, com os robôs autônomos aí guiados por IA, controlados por IA, fazendo a maior parte do trabalho que a gente faz hoje, o trabalho braçal principalmente, nós teremos tempo de sobra para sermos mais humanos, humanos melhores?
Essa é a ideia, né?
Seria perfeito isso, não é?
Mas esse é o objetivo, né? O objetivo hoje, quando a gente implementa os projetos de inteligência artificial nas empresas, é basicamente pegar tudo que é tarefa mecânica, operacional, repetitiva, chata de fazer, custosa de fazer, e colocar para um robô fazer, para uma máquina fazer, porque ela vai fazer melhor, vai fazer mais rápido, vai fazer com mais acurácia e com mais escalabilidade. Vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, de madrugada, não vai reclamar. E com isso, nós humanos teremos mais tempo para nos dedicarmos a tarefas mais estratégicas e tarefas que são mais relevantes para os negócios. E também teremos mais tempos para, como você muito bem comentou, sermos mais humanos.
Essa é a grande esperança, né? Vejamos. Então, qual o recadinho que você dá para aquela pessoa que hoje está fazendo um trabalho braçal? De repente, daqui a 2 anos, ele será dispensado.
Olha, de maneira geral, é buscar imediatamente o entendimento sobre inteligência artificial. Ou seja, é como um idioma, né? A gente não tem idade, não tem momento de vida para aprender um novo idioma. Então, independente, eu tenho mais idade, eu sou novo, independente, comece imediatamente a buscar a melhor forma, porque não existe uma receita de bolo. Para cada pessoa, funciona melhor as suas formas de aprendizagem. Então, seja fazendo curso, seja vendo podcasts como esse, ou entrevistas ou programas como esse, seja vendo programas no YouTube, enfim, a forma como for melhor, eu sempre recomendo. Nunca é tarde para começar. Agora, será tarde para a sua vida se você não começar imediatamente.
É isso aí. Muito obrigada, Juan. Foi um prazer conversar com você e volte sempre, né? Sempre teremos novidades nessa área, com certeza.
Sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade e pela honra de estar aqui com vocês.
Muito obrigada.
Puxa, nossa, que bacana, né? Esse é um assunto muito atual. Nossa, adorei o bate-papo.
É até difícil fazer um comentário inteligente
depois disso,
né?
Depois disso é difícil. Não, eu tenho comentários inteligentes, mas a gente não tem tempo. Né?
Olha, ele não perde a oportunidade, gente. Bom, mas a pergunta da semana é: se no dia de hoje você, ouvinte, fosse comunicado que será substituído por inteligência artificial no seu trabalho, o que é que você faria de diferente em sua vida se pudesse voltar no tempo 5 anos atrás para reverter essa situação, hein? Diga lá. Olha, a perguntinha é meio longa, mas interessante, né?
É muito interessante,
Foi o Juan Pablo que deixou essa perguntinha aqui para vocês.
Muito bacana mesmo. Então a gente quer saber, a gente precisa muito do seu engajamento, nos ajude a manter esse programa no ar. Então, pessoal, não seja um ouvinte
silencioso. Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E começamos com o nosso habitual recanto de sugestões e escuta. Portanto, lembramos que é bom que você tenha papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, também lembremos que as frequências aqui mencionadas são todas em kHz e que os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Da Argélia, na frequência de 13.640 kHz, transmite a Ifrica FM, utilizando o transmissor localizado em Bechar. A emissora foi reportada às 21h45 UTC, em idioma árabe. Ela também foi ouvida em paralelo na frequência de 13.855 kHz, no mesmo horário de 21h45, mas neste caso o transmissor estava localizado em Orgula. Já a emissora clandestina Rádio Darasson, a Darasson International, transmite para o Chad, utilizando retransmissores situados no Reino Unido, com o seguinte esquema de programação. Todos os casos com 250 kW de potência. De 5 a 6 horas pelos 6.195 kHz. De 6 a 7 horas pelos 15.505 kHz. Na mesma frequência, de 7 a 8 horas, sempre horas UTC. E de 18 a 19 horas pelos 12.050 kHz. Também nos 12.050 kHz, de 19 a 21 horas, transmite a rádio Darasson International, transmitindo para o Chad. Da República Popular da China, transmite seus programas à estação Voice of the Greater Bay Area, como o seguinte cronograma. De 20 horas 55 minutos a 0 horas pelos 7.345 kHz. De 20 horas 55 até 1 hora pelos 9.745 kHz. De 0 a 11 horas pelos 15.550 kHz. E de 1 a 18 horas 5 minutos pelos 13.770. De 11 a 18 horas 5 minutos, pelos 7.345 kHz, era essa a República Popular da China, com um programa da estação Voice of the Greater Bay Area. E uma boa notícia para uma emissora de ondas curtas que tem sofrido cortes severos e apagões devido a decisões do governo dos Estados Unidos. A União Europeia anunciou a liberação de 5 milhões e meio de euros para apoiar o trabalho vital da emissora Radio Free Europe, após a administração de Donald Trump ter retirado o seu apoio à Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global em meados de março deste ano. A informação foi anunciada pela alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas, em declarações à imprensa após reunião de ministros das Relações Exteriores dos 27 países em Bruxelas. Ela já havia mencionado a busca por formas de financiar a Radio Free Europe após o congelamento dos fundos pela Casa Branca, embora tenha destacado que a substituição desse financiamento não será automática, uma vez que muitas organizações fazem a mesma solicitação para a União Europeia. O presidente dos Estados Unidos anunciou em março a retirada de financiamento da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, o que impactou o pessoal de emissoras internacionais como a Voice of America e a RFE, que emprega mais de 1.700 pessoas, contestou a decisão judicialmente, obtendo uma ordem temporária de restrição há poucas semanas. Música. Vamos agora à Dinamarca. Na frequência de 25.800 kHz, foi ouvida a World Music Radio, a partir do transmissor em Marslet, transmitindo em dinamarquês às 20 horas 25 minutos UTC. E, por sua vez, a emissora clandestina, Rádio República, a voz do Diretório Democrático Cubano, transmite para o país caribenho com duas transmissões diárias, da 1 a 2 UTC pelos 9.490 Vio e Sudum, na França, e das 2 até 3 horas UTC pelos 5.800 kHz, desta vez via WRMI dos Estados Unidos.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos, como sempre, fazendo a sugestão de ter pertinho aí papel e lápis para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E também lembrando que as notícias que vamos estar mencionando, todas estão sendo citadas em kilohertz, as informações das frequências, e também os horários, que são sempre em UTC, isto é, sempre que mencionamos um horário, ele se refere ao tempo universal coordenado. E as notícias que compartilharemos hoje foram extraídas das publicações da Associação Espanhola de Rádio Escutas. Começamos com a Anchor Tambril, uma emissora europeia de ondas curtas, com um programa de uma hora de música clássica que segue a seguinte grade. Aos domingos, às 1 hora, em 5.850 kHz, via WRMI, para a América do Norte. Às sextas-feiras, às 2 horas, pelos 5.850 e também via WRMI, para a América do Norte. E às segundas-feiras, às 3 horas, pelos 5.950, via WRMI, também para a América do Norte. Já aos sábados, às 11 horas, pelos 9.670, via Channel 292 para a Europa. Às quintas-feiras, às 13 horas, via WRMI, em 15.770 para a Europa, leste dos Estados Unidos e também Islândia. Já aos domingos, às 18 horas, pelos 3.955, via Channel 292 para a Europa. E, por fim, às sextas-feiras, às 20 horas, pelos 15.770, via WRMI, também para a Europa. Falamos agora em Rádio Praga, que anuncia que conta com uma nova série para 2025 de 4 cartões QSL dedicados aos zoológicos tchecos. Para receber um desses QSLs em formato eletrônico, basta enviar um informe do programa escutado, seja por ondas curtas ou pela página web, que é www.radio.cz, para o seguinte e-mail, cr@radio.cz. As transmissões da Rádio Praga por ondas curtas são realizadas diariamente das 2h30 às 2h57, pelos 5.010 kHz. Das 3h às 3h27, pelos 9.955. E das 11h30 às 11h57, pelos 5.010 kHz. Sempre via Okeechobee, nos Estados Unidos, com direção à América Central, América do Sul e Caribe. Diretamente de Lusaka, na Zâmbia, a emissora religiosa Voz Mitima Inglês das 4 às 8 horas pelos 9.680, das 14 às 16 horas pelos 9.680 e das 16 às 20 horas Voice of Hope transmite pelos 4.965. Os programas são direcionados ao centro-sul e oeste da África, com potência de 100 kW. Os relatórios de recepção podem ser enviados para reports@voiceofhope.com. Falamos agora em A Voz da Turquia, que tem uma nova grade de transmissões em espanhol. Agora é possível sintonizá-la das 2 às 2 horas 55 minutos pelo 7.265 e pelo 7.280, com direção ao oeste da Europa, bem como para a América Central e também a América do Sul. E das 17h30 às 18h25 minutos, pelos 9.495, com direção à Europa. Os informes de recepção são bem-vindos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. E da Indonésia, a Voz da Indonésia continua transmitindo em espanhol de forma irregular no seguinte horário: das 17 às 18 horas, pela frequência de 4.755, com direção ao Sudeste Asiático, já que a frequência de 3.325 está inativa. Não costuma confirmar os informes com frequência, mas, mesmo assim, eles podem ser enviados para voiceofhope@gmail.com. E já para encerrar, de Greenville, nos Estados Unidos, a Rádio Vaticana transmite em espanhol para a América das 1h30 às 1h45, também da 1h45 até 2h e das 11h30 às 11h45, pelo 7.305 kHz. Os relatórios podem ser enviados para o seguinte endereço: qsl.request@spc.va. E por fim, uma má notícia. A planejada emissora finlandesa de ondas longas, a Artin Radio, que pretendia transmitir pelos 252 kHz com 1 kW, informa que o seu transmissor está com defeitos e não pode ser reparado. Então está sendo procurado um novo transmissor para que possa voltar a sair ao ar. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Balada musical, a seleção musical da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bonjour! Chegou aquele momento em que levamos nossos ouvintes e internautas para a balada. Hoje é o som da nova sensação do afrobeat britânico, Cocoroco. Muito mais do que uma banda, Cocoroco é um coletivo artístico baseado em Londres, formado por 7 integrantes. Alguns deles se conheceram no Conservatório de Música e Dança Trinity Laban, na capital britânica. E cada um deles contribui para a composição e o arranjo das músicas, com apresentações marcadas pela efusiva energia da banda. A fórmula deu certo e Cocoroco acumula dezenas de milhões de escutas nas plataformas musicais. A origem do grupo data de cerca de uma década, quando a trompetista Sheila Maris Gray e o percussionista Onome Edgeworth se encontram em uma viagem ao Quênia. Essa forte ligação da banda com a África é algo palpável, a começar aí pelo nome, Cocoroco. Em Urhobo, língua do sul da Nigéria, significa ser forte ou difícil de quebrar. Um reflexo aí da resiliência musical e do orgulho cultural do coletivo. O coletivo Cocoroco ainda não é tão conhecido no Brasil, certamente vocês, ouvintes internautas, já se depararam com a faixa Abuse Junction, que está tocando aí ao fundo, esse hit de 7 minutos, fusionando guitarra, percussão, teclado e voz, tem quase 80 milhões de escutas nas plataformas musicais. Um exemplo do imenso entusiasmo dos fãs de Afrobeat por essa banda. Fórmula do sucesso da Cocoroco. Para a crítica, é a habilidade de transitar entre as diversas nuances do Afrobeat, indo do jazz ao soul, do funk ao highlife. Cada escuta nos leva à descoberta de novos detalhes e facetas de composições elegantes e minuciosamente trabalhadas, isso desde o primeiro EP do Cocoroco, lançado lá em 2019. Kodu Ibimor foi lançado em 2022, com 15 faixas que encantaram a crítica e o público. Majoritariamente instrumental, esse disco propõe um afrobeat acessível, mas ainda assim criativo. O jornal britânico The Guardian considerou esse trabalho como um dos 10 melhores álbuns de jazz do ano, com faixas intensas, mas requintadas, como Tojo, música que abre o álbum e que a gente vai ouvir agora. Segundo disco, Tough Times Never Last, agora em julho, ampliando o trabalho do coletivo a outros horizontes. Esse disco foi aclamado pela crítica, pela maturidade emocional das faixas agora mais centradas no vocal e que entregam um afrobeat vanguardista, que vão dar uma nova cara a esse gênero musical também. Do Tough Times Never Last, a programação musical da RFI escolheu a faixa Just Can't Wait para sua playlist e é com ela que a gente vai encerrar o nosso Balada Musical de hoje, mas não sem antes agradecer nosso técnico Pierre Zanutto pela produção técnica do programa. Lembramos sempre que o Balada Musical pode ser ouvido todos os sábados nos nossos programas, no site rfibrasil.com, mas também no Deezer e no Spotify. E agora sim, deixamos vocês ao som de Cocoroco, Just Can't Wait. Aumente o som! You know I love you.
O Mundo Agora, crônica de política internacional. Tiago de Aragão.
Olá a todos, aqui é Tiago de Aragão falando direto de Washington. Nos Estados Unidos, uma nova crise reacendeu o debate sobre os limites entre o poder federal e a autonomia dos estados. E o estopim foi uma decisão do presidente Trump de nacionalizar a Guarda Nacional da Califórnia, enviando tropas a Los Angeles durante os protestos contra operações migratórias sem o consentimento do governador Gavin Newsom. Newsom, obviamente, reagiu imediatamente, classificando a medida como uma violação da soberania estadual e anunciando ações judiciais. A cena lembra o que ocorreu em Portland, no Oregon, quando o governo Trump também tentou justificar o envio de tropas sob o argumento de garantir a segurança pública, apesar de autoridades locais afirmarem que a situação estava sob controle. O ponto central é o mesmo. Até que ponto o presidente pode usar a Guarda Nacional sem o aval dos estados? A Guarda é uma força híbrida, que normalmente responde aos governadores, mas que pode ser colocada sob comando federal em situações excepcionais, como rebeliões ou desastres naturais. Trump invocou dispositivos legais como o Título 10 do Código dos Estados Unidos e a Lei da Insurreição, mas especialistas consideram essas interpretações excessivas demais, já que a lei posse comitatus proíbe o uso das forças armadas em funções de polícia interna. Historicamente, a federalização só ocorreu em situações extremas, como em 1957 em Little Rock, Arkansas, e 1965 em Selma, quando o governo federal interveio para garantir direitos civis e proteger cidadãos para conter protestos políticos, né? A reação dos governadores democratas foi imediata. 23 deles divulgaram uma declaração conjunta chamando a ação de abuso de poder e alertando que ela compromete a missão original da Guarda Nacional. O episódio intensifica o conflito entre a Califórnia e a Casa Branca, que já é marcada por embates sobre clima, imigração, meio ambiente, entre mil outras coisas. Essa disputa também reacende uma pergunta importante. Até que ponto um presidente pode intervir em políticas estaduais com base em questões de segurança? Na prática, a medida criou confusão entre forças locais e federais, minou a coordenação institucional e aprofundou a polarização política. Para muitos analistas, Trump está transformando a segurança pública em um instrumento político. Ele concentra suas ações em estados democratas, reforçando o discurso de lei e ordem e apresentando cidades como Los Angeles e Portland como exemplos de caos. Nenhuma cidade republicana foi alvo desse tipo de operação. Governadores e prefeitos democratas dizem que o presidente exagera deliberadamente a gravidade dos protestos e usa tropas para fins eleitorais. Ao mesmo tempo, o episódio serviu para unificar o Partido Democrata, que passou a defender de forma mais coesa a autonomia estadual e, obviamente, o Estado de Direito. Cada lado tenta se apresentar como um defensor da Constituição, o Trump como guardião da ordem e os democratas como os protetores das liberdades civis. No centro dessa disputa, Gavin Newsom vem se consolidando como o principal antagonista de Trump, e a sua postura firme e pública contra a federalização da Guarda Nacional o projetou nacionalmente e reforçou ainda mais a sua imagem como possível novo líder dos democratas. Newsom tem buscado equilibrar enfrentamento político e discurso institucional, apresentando-se como alguém capaz de resistir a Trump sem romper com as instituições americanas. Essa estratégia pode abrir caminho para uma candidatura presidencial em 2028, caso ele consiga manter essa visibilidade e o apoio de dentro do partido. No fundo, a crise da Guarda Nacional não é apenas uma divergência operacional. Ela revela uma disputa mais profunda sobre o alcance do poder presidencial, sobre a integridade do federalismo americano. Esse episódio, ele redefine os limites da autoridade executiva e ele expõe o quanto as fronteiras entre a segurança nacional e a política partidária se tornaram frágeis. Em última instância, o caso serve como teste de resiliência das instituições democráticas diante da crescente instrumentalização das forças de segurança nos Estados Unidos. Bom, um abraço a todos, ficamos por aqui.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.